8h42. Meio-dia 42, o Retro da Cidade, com essa viagem gostosa, hein? Vamos agora com o som de Degradê, Mais Que Um Sonhador, 1984.
Retro da Cidade, Nova Cidade FM.
Levar pra cama, ainda mente que ama. Pra mim já é complicado, ainda apaixonado, com os pés no passado, dar tiro errado, sem você do lado, sem você do meu lado. A minha roupa mandou avisar que só a sua mão que consegue tirar. Minha cama já deu a entender que há de mim se não deitar nela com você. Quer saber?
Cidade, Felipe Araújo, inventa algum sentimento do ano de 2019. Meus amores, faltando agora 10 para uma, tô deixando minhas últimas emoções, te deixo na companhia do PH, aí da turma do Papo Esportivo. Ranieri Alves, direto de Salvador, Leane Aline, é a equipe top das galáxias essa, né? Um beijo no coração, nosso encontro tá marcado amanhã às 9 da manhã, aqui na 95.7. Que você tenha uma tarde feliz e abençoada. Obrigada a você que ficou comigo até agora.
Os sucessos de todos os tempos.
Mais um clássico.
Nova Cidade.
Esse duro aqui dentro. E faz duro quando você passa.
cidade. Nova Cidade FM.
Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir desse chove não molha. Você pede aquela despedida e me traz de volta. Toda vez, né? Você pinta e borda comigo. Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito. Tem a manha de fazer.
Tudo tem seu tempo, deixa tudo em tudo acontecer. Cante e conte até 10.
Nova Cidade!
Chame e bolas de sabão levarão até você. Amor, um amor verdadeiro. Pode pegar do tamanho do céu, do tamanho do mar. É bonito e quem viver verá. Amar é bom quando a gente ama, a gente se respeita. Amar é bom se a gente se gosta, tudo sim direito. Amar é bom, 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 bom. Amar é amar, amar, amar. Amar é bom quando a gente ama, a gente se respeita. Amar é bom se a gente se gosta, tudo sim direito. Amar é bom, 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 bom. Amar é amar, amar, amar. Eu sinto por você uma vontade louca. Quero dizer e te mostrar que eu te amo. Tanto, tanto, meu amor. Quero mostrar quem sou. Deixa.
deixar que tudo tem seu tempo. Deixa tudo em tudo acontecer. Cante e conte até 10.
Nova Cidade.
Chame e bolas de sabão levarão até você. Amor verdadeiro que ninguém pode pegar. Do tamanho do céu, do tamanho do mar, é bonito e quem vive verá. Amar é bom, manda a gente ama, a gente se respeita. Amar é bom, se a gente se gosta, tudo se endireita. Amar é bom. Amar é bom, quando a gente ama, a gente se respeita. Amar é bom, tudo se endireita. Amar é bom, bom. Amar é amar um amor.
Nova Cidade.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade. Nova Cidade FM.
ZYV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
1:00 PM, 2 minutos, tá no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, tá no ar então mais um Papo Esportivo aqui pela Nova Cidade FM até as 2 da tarde, tem muita informação para você. Amanhã é o Papo Esportivo Debate, né, onde a gente fala mais do que tá acontecendo no esporte em toda a região, no Brasil, no mundo. Destaque para a Copa do Mundo, tá chegando ao seu final, já conhecemos o segundo finalista. Deu quem? É, vamos saber aqui dentro do Papo Esportivo. E a partir de agora eu vou destacar.
Papo Esportivo. Papo Esportivo. E os destaques do dia.
Diego Hernández se diz pronto para estrear e cita pressão no esporte. Flamengo acerta com promessa das categorias de base do Bahia. Esporte Amador, Cleito Camilo.
Tudo pronto para a grande decisão do campeonato do João 23.
Náutico acerta rescisão com lateral esquerdo. Vitória volta a jogar o Brasileirão hoje à noite com o Vasco no Barradão. Mais destaques, Pedro Henrique.
Próximo sábado e domingo, jogos de volta com a decisão das semifinais do Campeonato Baiano da Segunda Divisão.
Santa Cruz chega a 95% de chance de classificação na Série C. Boa da tarde, mais 4 minutos. Boa da tarde, mais 4 minutos. Vem aí a camisa 10 do seu rádio.
A camisa 10 do seu rádio. Leone Aline.
Muito boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Pedro, Cleito. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Papo Esportivo. Final definido, hein? E que papelão, que vexame a Inglaterra deu. Jogou feito covarde e perdeu merecidamente.
Você está entendendo, Leane? Leane, inclusive, participou ontem com a gente à noite no Golaço, né? Um programa que o Silvio Mendes comanda na Metrópole. Só que ontem à noite o Silvio não pôde fazer e eu apresentei o Golaço e convidei a Leane para fazer um comentário, inclusive sensacional, né? Serve aí de parabéns, né, para a nossa camisa 10 do rádio, que ontem destacou e na visão dela falou, acho que praticamente todos, né, em relação à Inglaterra, também puderam destacar dentro do programa, que é a questão do medo do cara, velho. É um Ancelotizinho, sabe? É um treinador com medo de ver o seu time brilhar. Faz 1-0 na Argentina, sabendo que tinha condição de ir pra cima, de fazer até 2 ou mais. Não, é aquele cara que tá iniciando, né? Por isso tem uma frase que o saudoso Tony Carneiro dizia, que ele dizia que roupa de homem não dá em menino. Então imagine, em relação àquele treinador, o cara não tem experiência. O cara é um jovem, você pode ver que é um jovem. Levou a Inglaterra até onde pôde, na força de vontade da Inglaterra de partir para cima, de vencer os seus jogos. Enquanto estava jogando assim, a coisa estava acontecendo. Faz 1-0 e recua, tira a turma de ataque, bota todo mundo na zaga, medo, porque ele chamou a Argentina. Futebol não precisa ter 500 anos dentro, não. É a coisa mais prática do mundo. Se você marca o meio de campo, fica mais difícil da bola chegar na zaga. Se você marca a saída da bola do campo do adversário, fica mais difícil chegar ali no meio de campo. Se você marca somente na zaga, a única coisa que tem atrás é o goleiro. Só tem um goleiro atrás, não tem mais nada. E o gol, né? A trave ali e o goleiro. Então, se você marca aqui na saída, demora mais a bola chegar no meio de campo. Se você marca mais no meio de campo, demora mais a bola chegar ali perto da zaga. Mas se você marca na zaga, então você tem do goleiro até a zaga um buraco para você ir embora. Não tem ninguém marcando. Então o cara tira jogador de frente, jogador de meio de campo, joga todo mundo para trás. Chamou a Argentina. Isso é normal no futebol. Se você recua, se você bota mais zagueiro, uma turma que está preparada para quê? Para quando o ataque chegar, tenha mais gente ali para poder tirar a bola. Só que o futebol, em alguns momentos, você pode até trabalhar assim. E isso os treinadores, os bons treinadores, estudam. Mas eu já vi muito, Leane, treinadores experientes dizendo que a melhor defesa é o ataque. Ou seja, se ele não deixa o time sair da zaga com a bola, porque os atacantes, além de dar trabalho, são jogadores bons, que o outro lado vai ter medo. Porque quando você tem um time que não tem qualidade, tipo assim, um Flamengo pegando um Ibis, qual é o medo que o Flamengo vai ter dos atacantes do Ibis? Qual é o medo daqueles jogadores de marcação? O maior medo no jogo desse é que a retranca vai comer no centro e jogador caro vai acabar se machucando, porque quando ele tentar passar, o cara não tem nada, mais nada a perder. Já não ganha grana, já não vai se classificar, vai tomar uma porrada. Pau neles. É o que a turma chamada de pequeno faz quando encontra os grandes. Mas quando você tem dois grandes, e são seleções, jogadores escolhidos para aqueles países, numa semifinal, é por isso que eu estava analisando por que o Cabo Verde aprontou tanto para cima das duas finalistas, a Espanha e depois a Argentina. A Espanha no início, depois a Argentina. Tudo bem, vozinha brilhou. Se o goleiro não fosse bom, Cabo Verde tinha tomado uma goleada da Espanha e automaticamente não tinha dado o trabalho que deu na Argentina. Então brilhou o goleiro. Mas se você analisar, o Cabo Verde era esse time chamado de mais fraco, com jogadores que jogam futebol, mas não chega nem a 1% do que ganha um Messi ou um jogador da Inglaterra. Então, o que é que o Cabo Verde faz? Eu jogo, tenho um jogador de qualidade, eu vou marcar,
E se eles vacilarem no contra-ataque, eu tenho condição de fazer um gol. Mas eu nunca vou para cima sabendo da qualidade do outro time. Então o treinador de Cabo Verde, ele deu uma aula de tática em Ancelotti, nesse treinador da Inglaterra e outros mais. Não sei nem de onde é que ele veio, nem o que é que ele treina, não qual time que ele está. Só que o Cabo Verde ele conhecia. E ele sabia o que cada jogador podia fazer, desde o Vozinha ao atacante. Ele não jogou com medo em nenhuma partida. Ele marcou e foi para cima. Ele marcou no meio de campo. Ele marcou na frente. Quando precisava, ele marcava mais atrás. Mas era um time preparado para aquilo. Eles estudam aquilo, eles treinam aquilo, porque eles sabem que é o limite deles. Você tem um limite. De tudo na vida você tem um limite. Você pode ir até ali. E eles foram até onde eles poderiam ir. Por isso o parabéns dessa Copa do Mundo está para Cabo Verde, porque com os dois finalistas, a Espanha não passou e a Argentina suou para poder eliminar Cabo Verde. Então, o que aconteceu ontem com o treinador inglês é algo para você dizer: ah, mas é um jovem, ele tem muito aí do que aprender. Problema dele. A Inglaterra poderia estar na final hoje. Mas e um Ancelotti, que joga igual a ele? Ancelotti, um cara experiente, 500 anos, que na Europa é fácil jogar assim. Por quê? Porque o outro time também joga assim. E outro time sabe que quando ele sai rápido, por isso são jogos bonitos, o outro time já volta para marcar, mas lá é outra situação, não é a nossa, não. Então, o Ancelotti joga igual esse treinador aí. Se ontem o Brasil tivesse ganhando de 1-0 da Argentina, Ancelotti ia fazer a mesma coisa. Botar 5 zagueiros, 6. Até porque você viu no dia a dia dele, Leane. Douglas Santos é zagueiro, Danilo é zagueiro. Os laterais que ele escolheu. Os caras não iam à linha de fundo. Quando foram à linha de fundo, no segundo tempo, na agonia, naquele jogo da Argentina, quando conseguiu virar. Então, nós temos aí treinadores experientes que iam fazer a mesma coisa do que o de ontem. Mas, realmente, Leane, a Inglaterra perdeu uma grande chance de poder vencer ontem bem a seleção da Argentina.
Exatamente, porque assim, a gente sabe da qualidade, da garra, principalmente, da seleção argentina. É incontestável o talento de Messi, é incontestável a força de vontade, a questão de nunca ter bola perdida. Então a gente sabia que o jogo ia ser daquele jeito, principalmente depois que a Inglaterra fez o primeiro gol. Só que a Inglaterra, na hora que eu vi baixando as linhas, eu falei, meu Deus do céu, vai tomar um sapeca tão grande da Argentina, porque você deixar a Argentina jogar, gostar do jogo, é pedir para tomar gol. Só não tomou mais porque não teve tempo suficiente. Segurou até onde pôde. Quando eu vi na escalação que ele não veio com Saka e veio com o Rogers, que é meio atacante, ele joga mais pelo meio do que como ponta, que é o Saka, eu falei, cara, ele já tá inventando. Ele fez várias modificações na equipe. Então eu falei, cara, ele já tá pensando outro jogo, outra coisa, e não vai dar bom. E foi o que aconteceu, né? Mais uma vez, a Inglaterra pipocando. Fez isso na Euro, fez isso na Copa 2018, e agora, de novo, na Copa 2026, onde tinha chances reais de passar para a final.
Falou então, Leane Aline, a camisa 10 do rádio. Minha gente, 1h14, eu vou chamar aqui os jogos de hoje e o PH com o torcedor. Hoje nós teremos o retorno do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, 7h30 da noite, Botafogo e Santos e Vitória e Vasco. Amanhã tem Fluminense e Bragantino, 8 da noite, Maracanã. E Mirassol e Grêmio são os jogos de hoje e amanhã. Essa rodada ainda tem terça-feira, Atlético Mineiro e Bahia, Curitiba e Palmeiras na quarta, São Paulo e Atlético Paranaense também na quarta, Inter e Cruzeiro na quarta e Chapecoense e Flamengo na quarta. E na quinta, Corinthians e Remo. Lembrando que o Bahia pega a Chapecoense sexta-feira em jogo atrasado na competição. PH da Notícia, lado a lado com o torcedor. Vem aí!
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH!
Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Leane, Cleito, Camilo. E você que prefere o Papo Esportivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. 3611-5533. Você pode participar e interagir conosco aqui no Papo Esportivo. E aí mandaram aqui, ó. Quero ver lá quarta estrela brilhar na camiseta. Sou argentino do berço ao caixão, pelas Malvinas, por Diego, pela última de Léo. Argentino, quero te ver bicampeão. Bi não, é tri, né? É tri, é, Leane?
Não.
É o quê?
Argentina é... já é tri.
Já é tri, né?
É, se ganha mais um é tetra.
Aí, todo mundo secando a Argentina e a Argentina mostrando o que é futebol. Além de ter o futebol, tem a garra, a tetra, é tetra. É, Dinaldo Oliveira, torcedor do Bahia, tá conosco. Nosso querido Júnior, fala Júnior Souza, corintiano. Vai voltar à nossa realidade, viu, Junião? Boa tarde.
Boa tarde, PH, boa tarde, Andrés, todos aí do Papo Esportivo. Mandando áudio sempre, tomar uma corrida aqui e não vai dar tempo pra dar áudio, não. Rapaz, quem entende futebol vai concordar comigo. Não existe não, porque não é uma Copa do Mundo, não. Como é que eu tô ganhando? Como é que eu tô jogando melhor do que o outro, o meu adversário? Faço um gol e faltando praticamente 40 minutos, 30 minutos pro recuamento do time todinho. Só botar zagueiro pra segurar. Primeira coisa errada, que ele não botou os pontas. O Bukayo Saka e o outro lá, pra pegar um contra-ataque, pra matar o jogo. Tem pra ele segurar. Homem, pelo amor de Deus. Olha, e outra, viu? Se a Espanha jogar o que tá jogando, a Argentina não vê nem a cor da bola. Mas se for já mafiado, já comprado, pode dar a toca pra Argentina, porque na prática ela não tem futebol pra aguentar a Espanha. E quem entende futebol vai concordar comigo. Não tem de jeito nenhum.
Não tinha pra ganhar de ninguém, tá na final, né? Então, enquanto tiver seleção, tá passando, né? Não tinha futebol pra ganhar da Inglaterra. Apesar, não sei se o Leandro concorda comigo, mas mesmo saindo o gol da Inglaterra de 1-0, quem tava melhor era a Argentina. Por isso, quando fez um gol, ele botou mais defensores, porque sabia que a Argentina já tava indo pra cima e iria em busca.
É isso.
O que é que ele diz, Leane, que a Argentina pode ser campeã? Vai ajudar ela? Ajudar em quê?
Não, tá falando que a Argentina foi ajudado já...
Pela FIFA.
É, pela FIFA, o cartão vermelho que não deu em Messi. É,
Ontem estão dizendo que o gol, o toque de Messi para Enzo, Messi tava voltando de impedimento. Então tem todas essas questões aí, né, essas discussões de arbitragem. E o povo diz que a Argentina é muito beneficiada
agora por erros de arbitragem. Agora fosse beneficiada e com clareza se fosse os dois gols marcados penalidade sem ser, né?
Então, agora, ô Pedrinho. O jogo ontem era pra Bukayo Saka, cara. Pra ir pra linha de fundo, pra tentar fazer uma jogada, porque ele é jogador de qualidade. E o cara ficar no banco o tempo todo e nem ser opção pra entrar... Não existe.
É. Aí, tá vendo aí? Tá vendo aí?
É, aí a pergunta é, quem foi pior? Ancelotti, que não passou das oitavas, ou o Tuchel, que preferiu ficar com os 11 jogadores lá na área do que o Ancelotti, que... Não, passa a bola aí pra Noruega, que a gente defende aqui, entra no contra-ataque. Quem foi pior?
O pior entre os dois, Carlos Tuchel.
De um lado foi bom porque Thomas ele Tuchel. Chegou à semifinal.
Não, né? É o Carlos Ancelotti com Thomas Tuchel. Deu Carlos Tuchel.
Mistura.
Pior dos dois, dois.
A mistura, né?
E ainda digo mais, teve o técnico também do Uruguai que fez o favor de nem passar da fase de grupos.
Então... Júnior Souza.
Você pode olhar em todo jogo da Inglaterra, eu assisti todo jogo. Inglaterra era raço de tudo, velho, voando, tudo aquilo, de virar de tudo. Aí foi igual o Leandro falou, a escalação já foi logo errada, a escalação, não botou nenhum dos pontos. Eu já vi logo, isso aí vai dar merda.
a Inglaterra.
Aí, meu amigo, é seco. Não adianta não. Agora, que nem eu falei, pela lógica aí, pela prática, quem entende futebol sabe muito bem que a Espanha dá show em qualquer time, qualquer seleção. Se perder, foi mandado também.
Ô, Júnior, eu discordo com você. Eu discordo com você. Porque, como é que você tá dizendo aí que... que a Inglaterra tava jogando bem, é só a seleção argentina anular os pontos da Inglaterra, como a Espanha anulou a França. Quem diria que a França não ia ser campeã do mundo? Quem diria? E fez o quê? A Espanha foi lá e anulou a trinca, o quarteto fantástico, anulou. E simplesmente a França não fez nada. Os caras deram.
Você viu?
O cara deu dois chutes no gol. Quem foi que? Olise não chutou uma bola no gol.
E você viu que a França foi anulada pela Espanha, a Espanha indo pra cima o tempo todo?
Isso, é isso.
A Espanha não ficou só esperando, não.
Isso,
foi pra cima.
É isso que eu tô falando. Então o quê? A Argentina sabia, né, Leane, que a Inglaterra tem um poder, eu vou vetar e vou pra cima. Eles pecam no quê? Nas laterais, cruzamento. Pra que ter tanto jogador alto, você manda um cruzamento e um baixinho pega aí fazer? Então é estudo do treinador e o time tem também raça, porque foi o quê? Os dois gols foram no final. Então, assim, todo o time da Inglaterra cansou e a Argentina não. Ainda tinha a energia, porque praticamente todos os jogos no mata-mata, a Argentina jogou a prorrogação e a Inglaterra, não todos, mas teve jogos que foi para prorrogação, Leandro.
É, os jogos finais, os últimos, tanto a Argentina quanto a Inglaterra foram para a final. Agora é isso, ó. A Inglaterra se portou no jogo contra o México. Só que a diferença é que o México não tinha sido expulso. A Inglaterra conseguiu ainda fazer um gol e segurou o resultado. Tudo bem, é entendível, tem um a menos. Agora você com 11 a 11, você com mais de 30 minutos de jogo, tendo a possibilidade de botar um ponta para partir para cima, por quê? A Argentina, quando tomou o gol, lógico que a Argentina ia buscar
isso,
empatar.
Isso.
Então usava o ponta para usar velocidade. Mas não. Fechou total. Quando tirou Declan Rice, eu falei, cara, o único que ainda consegue pensar nesse meio campo, porque Bellingham estava abaixo. Kane, procura-se, não apareceu na partida. Jogador que é importante, jogador que também é decisivo. E é isso. A Inglaterra pecou bastante. E o pior é ver o técnico dizer, não, a gente fez um jogo excelente.
Não,
pelo
você,
amor de Deus.
É, e você vê, Neymar, falando Neymar, pelo amor de Deus. Tá
ele falando. Falou que foi um jogo excelente, foi?
foi,
é parente
foi.
Rogério Ceni. É parente Rogério Ceni, rapaz.
Não, e ainda parece que tem uma briguinha lá com o elenco, juntamente com os treinadores. O Juan Pablo, que é torce para a Argentina, ele colocou aqui, os favoritos jogarem a final vão disputar o terceiro lugar. O futebol da Espanha é parecido com o da Argentina, gosta de ter a posse de bola e gosta de tocar a bola curtindo. Então, assim, Messi, praticamente, o futebol dele foi na Espanha. Então, ele sabe como é que a Espanha joga, os companheiros que estão lá, muitos deles são parceiros, são amigos, então vai saber.
Pedrinho. Hã? Muitos jogadores da Argentina jogam no Atlético de Madrid.
Isso,
Thiago Almada, Juliano Simeone, a galera joga no Atlético de Madrid. Tanto que o Atlético de Madrid, se eu não me engano, tem 9 jogadores nessa final.
Você vê, né, o Messi pegou uma bola, a Hurricane chegou cortando ele no meio, ele fixou o pé no gramado, a Hurricane caiu, aí depois veio o menino que fez o gol para dar imprensada, Messi ganhou, de tudo novinho aí, viu? E aí depois veio dois em cima, ele deu um papinho para passar no meio, os caras fizeram de sanduíche. Então...
Messi é um ET, meu.
Meu amigo, vá na onda aí. Edinaldo
Oliveira joga demais. Joga demais. E olha, vou dizer mais. Se for campeão domingo,
ele
Messi vai
Copa.
Se igualar a Pelé com duas Copas do Mundo. Seguidas.
E eu acredito que
jogador.
Oi. E daqui a 4 anos ele retorna.
Não, deixa eu te falar. Eu vi uma reportagem explicando, não sei se é o fisiologista dele ou o médico dele, explicando que ele se cuida
é algo novo que tem aí, que descobre antes de acontecer o que ele tem no corpo lá, a contusão, ele já trata antes e tal. Por isso que ele tem esse rendimento todo, né? Além de um cara que vive para futebol.
Verdade.
Se ele for campeão...
Vai levar tudo, bola de ouro.
Pode aguardar daqui a mais 4 anos, com 43, ele jogando outra Copa do Mundo para tentar fazer algo que Pelé não fez, porque os argentinos vão cobrar isso aí. É por isso que os brasileiros ficam chateados com os argentinos, né?
Isso.
Porque se o Messi for campeão, os caras vão cobrar. Meu irmão, você vai ser maior do que Pelé em mundiais. São 3, vamos correr atrás.
É verdade.
E o Messi, cara, o Messi com 43 anos, ele joga no meu time mais do que esse menino do Brasil, tudinho aí com seus 20, 20 e tantos anos.
É verdade. Devido à questão do horário, daqui a pouquinho a gente coloca aí, tem a participação dos torcedores falando aí sobre o jogo de ontem e a grande final, é. Ranieri.
Ô, Rani, rapidinho, aqui, só pra fechar. Eu tava vendo agora há pouco uma matéria dizendo que Cristiano Ronaldo ainda pensa em jogar a próxima Copa do Mundo. Por quê? Porque Portugal é país sede.
Isso, e porque vai ser Jorge Jesus.
Exatamente. E há a possibilidade do filho dele jogar por Portugal, então ele fecharia a carreira com o Jorge Jesus no comando, que Jorge Jesus foi pro Al-Nassr para ele ganhar o título, e tem a possibilidade de jogar com o filho,
e o
fechando a carreira.
E o Jorge Jesus não falou para Cristiano Ronaldo: finish. Só pra Neymar, viu?
Não. Ele falou finish, Neymar entendeu peixe. 1h26, eu volto já, segura aí.
Dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem e Cia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Mais perto de você. Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Portas e madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços domínio. Você de Petrolina, faz logo a travessia. Precinho na sintonia, só aqui na Porta e Cia. É na Travessa da Maravilha, amigo cliente, que a Porta e Cia está. crescer e saia contente.
Porta em Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Uma da tarde, 31 minutos, o que é o futebol, né? Tá valendo aqui que o Messi quase ia ser jogador espanhol, porque o Messi tava lá nas divisões de base do Barcelona, né? Matando a pau. Era junho de 2004, às vésperas do Mundial da Finlândia, sub-17, a Argentina não tinha ideia de quem era Lionel Messi. A Espanha, por outro lado, acompanhava os passos do jovem de Rosário e sonhava inteiro nas suas equipes de base. E uma fita cassete, entretanto, começou a mudar. As imagens de um argentino baixinho e habilidoso chegou às mãos de Cláudio Vivas, ex-jogador da seleção argentina e auxiliar de Marcelo Bielsa, então treinador do time principal. E aí o Bielsa, quando olhou a fita cassete, primeiro o Bielsa falou: é lamentável não ter feito uma cópia daquele dali, que ele entregou à Federação de Futebol da Argentina. Ficou na história, né? Mas quando ele viu aquilo dali, Leane, ele pediu para colocar no modo normal, não era para colocar no modo de velocidade, não. E o cara disse que não era modo velocidade, não, era o normal mesmo. E ele disse que o Messi, a velocidade surpreendia, porque era de 0 a 100 em 2 metros. Imagine aí. Então era um jogador de alta velocidade, que a Argentina não usava na base, porque foi logo cedo para a Espanha. E a Espanha sonhou, fez proposta na época. Então hoje, o Messi seria esse jogador aí da Espanha, né? No lugar do camisa 10 que tem lá da Espanha, né? O Dani Olmo. Quem estaria vestindo a camisa 10 era o Messi. Que história, hein? Esse Marcelo Bielsa é o mesmo do Uruguai? É isso que os jogadores esse ano não fecharam isso com ele? É ele, né, Leane?
É ele mesmo, o Bielsa, que era técnico da seleção do Uruguai. A seleção do Uruguai não conseguiu nem passar de fase, jogando absolutamente nada. E ele agora tá fora também.
Tá vendo aí? Histórias do futebol. Prepara aí o Cleito Camilo com o Esporte Amador. Já chama ele para entrar no contato. Olha, apresentado pelo Esporte na última terça-feira no CT do clube, o meu Diego Hernandes afirmou que está pronto para estrear contra o Operário sábado, caso seja escolhido pelo técnico Gilmar Dalpozo. Segundo o contratado do Leão na atual janela de transferências, o uruguaio também comentou a pressão de chegar a um clube acostumado a ganhar. É, mas nos últimos anos o negócio está pegando pro lado do Esporte aí, viu? O negócio agora é você tentar ajudar Diego Hernandes. Olha, 1:33, 1:33, o Flamengo acertou a contratação do atacante Andreu, de 18 anos, para as categorias de base. O jogador de 18 anos pertencia ao Bahia e tinha contrato com o clube até o fim de 2028. Andreu deixou o Bahia pouco mais de um ano depois de renovar o contrato com o clube. Na ocasião, foi estabelecida uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 583 milhões na cotação atual, para clubes estrangeiros. Andreu não fazia parte dos planos do Bahia, que permanece com 40% dos direitos econômicos do jogador. No Flamengo, ele volta para a sua cidade natal. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o atacante chegou ao clube baiano em 2024. Quer dizer, esse menino deve ter tentado Flamengo, Botafogo, Vasco. Só não foi para Xerém. Se chega em Xerém, ficava.
Rapaz, não foi canto nenhum, Leandro. Teve que vir pro Bahia. E agora o Flamengo veio pegar 60%. Ainda tem uma nota aí pra desembolsar pra esse jogador, Leane.
É André, ué.
É André?
André, o jogador. Mas é isso, né? Os times às vezes não aproveitam, aí quando o cara joga um pouquinho e consegue despontar, aí eles querem ser o pai da criança, ganhar a porcentagem em cima do jogador. E é isso, e não dão a oportunidade devida, né? E você falou da questão de Diego Hernandes. É Diego Hernandes que era do Botafogo? Que tava no Remo?
Sim.
Ah, é um bom jogador. Tem raça. Acho que não teve a oportunidade suficiente pra jogar no Botafogo, mas é um jogador que tem raça.
Nessa nova lei aí da FIFA, né? Com a CBF. E a CBF colocou isso aí em determinação. Agora são 12 jogos, né? Que um atleta pode fazer pela sua competição. Antigamente isso. Eram 6 ou 7, né?
Eram 9 jogos.
9 jogos?
Eram 9 e agora são 12 jogos.
Pronto.
Se você fizer o 13º, você não pode atuar por outra equipe.
É, pode mais não. Mas é isso, as mudanças, né? Porque são as novas mudanças aí da CBF e vem as da FIFA também. O negócio da arbitragem aí pro Campeonato Brasileiro. Vamos então ao Esporte Amador, Cleito Camilo, tá vindo aí.
Cleito Camilo, a voz da emoção.
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde ouvintes do Papo Esportivo da Nova Cidade FM. Alegria, alegria, sem Jesus nem tente, abraçando Leane, Pedrinho, toda a galera da bancada, aquele abraço. Trazendo destaque hoje, as quartas de finais do campeonato da Liga, ali do Agemiro, nesta próxima sexta-feira, teremos as semifinais do campeonato. Primeiro jogo, a equipe do Luxúria, enfrentando a equipe do Hotel Lima Candeias. Já o segundo jogo, a equipe Nova Esperança, enfrentando a equipe do Favela. No sábado ainda continua as quartas de finais, a equipe do Vale da Conquista enfrentando o Escalango e o Maringá enfrentando a equipe do Futigelo. Campeonato do João 23, programação tudo pronto para esse domingo. Teremos a grande decisão do campeonato, a equipe dos Boleiros enfrentando a equipe dos Gigantes na grande decisão. Vale lembrar, campeão leva aí mais de 8 mil aí em premiação. Campeonato do Tabuleiro, a equipe do Fumaça enfrentando a equipe do Barra e os amigos de Chico enfrentando a equipe do Botafogo. Então é isso, Ranieri, Pedrinho, valeu, um forte abraço.
Falou então, Cleito Camilo. Olha, 1:38, o técnico Hélio dos Anjos sabe do compromisso de hoje, 8 da noite, contra o CRB, que vai acontecer no Rei Pelé em Maceió, né? Pela Série B, a 18ª rodada. Perdeu lá o lateral Yuri, que se mandou, e o provável time para hoje: Muriel, Matheus Ribeiro, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes, Luiz Felipe, Wanderson, aliás, o Wanderson e Jean Carlos, Todinho, Vitor Andrade e Derek. Esse é o time do Náutico para hoje, que vem aí de uma sequência de resultados negativos, né, em relação ao que o torcedor espera para sua classificação na Série B. Antes de chamar aqui o Pedro, deixa eu só ver essa classificação da Série B rápida aqui. Deixa eu puxar aqui, deixa o, como diz Pedro, deixa o estagiário abrir aqui para eu dar uma olhada. O Náutico, ele está hoje na... Cadê o Náutico? Aqui. 13º lugar, 21 pontos. 21 está mais perto lá do rebaixamento. Será o primeiro no rebaixamento, né? 18 pontos. Avaí, Ponte Preta e América Mineiro. Ih, rapaz, está pegando lá embaixo, hein? E lá na parte de cima, o Sport é 8º com 26. Dentro tem Fortaleza com 28, Juventude 29, Novo Horizontino 30, Operário 31, Vila Nova 31 e Criciúma 33. Tá então a situação da Série B. Pegada a notícia, traga mais do Esporte Amador pra gente aí, Pedro.
Antes do Esporte Amador, vamos colocar aqui o torcedor que tá interagindo conosco. Boa tarde. Sem mimimi, as histórias do futebol como essa de Messi, contadas por Ranieri é sensacional. A melhor ainda da assinatura das falsas das camisas. Qual é essa aí da falsa das camisas? Tô por fora aí, viu?
É que eu contei aqui a história lá do...
Ah, do cara, foi.
Do Tony Carneiro, isso, pegou a camisa e saiu assinando tudo. Deu de presente ainda. O cara até hoje botou no quadro, né?
É verdade. O nosso querido Jonathan colocou o seguinte aqui. Eu me lembro da Argentina quando o Messi não era o mesmo do Barcelona. Era criticado. Hoje todas as palavras são bonitas, pelo amor de Deus. Genial, espetacular. Fora do normal. Ele aprendeu depois de velho. Não, ele sempre não. Desde a época que ele aprendeu, vamos botar. Quem ensinou ele mais foi Ronaldo Gaúcho. Quando jogou na época do Barcelona, era ele que inventava os passes e ele admira Ronaldo pela passagem dele e o aprendizado. Ele joga o básico, só que ele tem uma facilidade de levar jogador, como Neymar tem. É como as outras pessoas assim que já jogaram junto já falou. Neymar é uma cópia quase de Messi, só que Messi é profissional e Neymar não é. Pronto, só isso.
O mal de Neymar é que ele deixou a vida dele pessoal interferir muito
então
na vida profissional dele. E outra, eu vi uma entrevista do próprio Messi, do próprio Neymar, falando que foi Neymar que ensinou Messi a bater melhor os pênaltis, porque Messi perdia muito pênalti.
Então, aí...
Fizeram até uma música, aquela... Foi Neymar, foi Neymar, foi Neymar. Oi.
Foi. Bruno Henrique, boa tarde.
Dia não, quem tem é o Vasco. Dia não, quem tem é o Vasco.
Ah,
entende futebol, queijo. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde, Renanine, Ranieri, todos os ouvintes. Eita, bexiga, agora deu mesmo. Agora deu mesmo. Já tá dizendo que a Argentina roubou. Roubou e comprou a Copa. Como que desgrama a Argentina vai comprar a Copa, que nem tem dinheiro, um país pequeno daquele, miúdo. Fosse assim, a Inglaterra era para ser campeão. Não, nada disso, pô. A Inglaterra foi covarde, não mereceu ganhar. Tinha jogadores e time para ganhar. Tá covardou, se lascou e perdeu, e merecido mesmo. Mérito da Argentina e do ET. E vou torcer para eles. Olha, eu tô metendo tanta cachaça lá. Feliz. Hoje foi duro pra ganhar o dia. Ô, primeiro aí, toda vez eu escuto um comercialzinho aí. Com o primeiro.
Não, ele tá falando aqui, básico, tá doido, o cara é outro planeta. Não, eu tô falando do básico do toque de bola. Ele toca e passa, ele não se esconde, ele movimenta, ele é igual o Rodrigo da Espanha. Ele não procura, ele procura. Dá dois passos para um lado e recebe a bola. O diferente dele, como ele é do meio para frente, ataque, então ele pega.